Segundo o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFE, o Brasil tem hoje 990 mil profissionais de engenharia e geociências habilitados para trabalhar na área. Deste número, pouco mais aí de 187 mil, algo em torno de 18%, são mulheres. Elas ainda são minoria nos postos de trabalho e também nas universidades. São as primeiras afetadas em uma crise e as que mais sofreram durante esta pandemia, acumulando funções em casa e no trabalho. Para o último episódio da nossa série sobre mulheres na engenharia, o SengiPlay conversou com quatro engenheiras sobre mercado de trabalho e as perspectivas para o futuro.
Transformar, melhorar,
informar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar.
Aperta o play
e levanta o volume.
SengiPlay.
A baixa presença de mulheres na engenharia pode ser rastreada desde a infância. Quando o interesse dos meninos pelas ciências é estimulado por pais e professores, o das meninas é esquecido. A engenheira cartógrafa e diretora do Senge Paraná, Agatha Branco, acredita que o incentivo para se dedicar à exploração dessa área deve vir de casa, mas também pode ser encontrado na escola com a presença de mulheres lecionando ciências exatas.
O incentivo é... elas acabam tendo na escola, né, muitas meninas do ensino fundamental, no ensino médio, vendo os professores, vendo mais professoras atuando na área de exatas. É um ciclo, né, que você tem que alcançar e mostrar para elas como funciona. Hoje as universidades têm tido esse trabalho de fazer aquelas feiras, explicar para todos os alunos do ensino médio ou para aqueles que tem interesse, tanto para as escolas públicas ou privadas, como funciona cada curso. E mostrar que sim, que a menina ela tem todo o potencial de fazer, de entrar na área de exatas, de fazer um curso de engenharia, de fazer qualquer área da engenharia, né, de geociências. Então, ter um incentivo, e às vezes elas têm incentivo em casa. Hoje, muitas mães trabalham, né? Algumas já na área de engenharia, então acabam se espelhando, coisa que na minha época era menos, e na época da minha mãe menos ainda. Eu ainda consegui espelhar na minha mãe, porque ela sempre trabalhava muito, e ela sempre colocou para mim que a área de engenharia era uma área que tinha futuro, né? E que eu poderia evoluir muito, né, na questão da engenharia, desenvolvendo, estudando. Então, assim, minha mãe, mesmo sendo da área de humanas, me direcionou para a área de tecnologia, de engenharia, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse incentivo a partir de casa, a partir da escola, porque às vezes as meninas ficam meio... com medo, né, de entrar nesse mundo que antes era mais masculino, né? A gente ainda tem muito que evoluir, mas é um caminho que a gente vai ganhando espaço aos pouquinhos, porque competência, esforçadas nós somos, nós sabemos disso.
Para Simone Bahia, engenheira química e ex-diretora da Mulher da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, a FISENGE, é fundamental organizar iniciativas coletivas de incentivo à educação.
A minha imagem, quando eu penso em incentivar a participação de meninas, de mulheres, de adolescentes, na ciência, na engenharia, é a organização. A organização é a base de tudo. Se nós não estivermos organizadas para fazer algo, não tem como sair. Uma sozinha, ela não, a gente pode ter ideia, mas o coletivo, a ideia de coletividade é o que vai fazer com que as coisas aconteçam.
Virgínia Brandão, engenheira eletricista e atual diretora da Mulher da FISENGE, já apresenta algumas ideias para serem adotadas assim que a pandemia acabar.
Os coletivos de mulheres podiam fazer
junto com o seio de jovem também, né, que tem as estudantes de engenharia, e poderíamos fazer atividades em conjunto dessa forma, nas escolas, né, porque eu acho que quanto mais cedo a gente conseguir dar esse incentivo para as meninas e também para os meninos, mas no nosso caso, né, a gente preocupa mais com as meninas, eu acho que seria uma atividade muito interessante.
Uma vez que essas meninas e jovens mulheres se interessam pela engenharia e entram na faculdade, elas enfrentam outros obstáculos. O ambiente predominantemente masculino, que ainda não acolhe essas mulheres, a falta de incentivos e políticas públicas. Simone Bahia vê a necessidade de oferecer bolsas sociais para manter os alunos das classes mais baixas nas universidades.
Precisa de ter uma política séria nesse sentido para poder manter esses alunos que não têm condições de estar lá, mesmo que a universidade seja pública. Isso é uma necessidade que o governo precisa ver enquanto melhoria da sociedade. Porque se você tem um determinado grupo de alunos que vem de classe menos abastada, né? Mais pobre, classe C, D, todo o alfabeto aí, que infelizmente ele está crescendo ao longo dos anos, crescendo num sentido negativo, você precisa que aquela classe ela consiga evoluir. E a gente só consegue evoluir através de estudo, através de oportunidade de se aperfeiçoar. E como é que vai ser feito isso se existe a necessidade daquela mão de obra para colocar dinheiro em casa? Se aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente não tem condição de se manter dentro da universidade comendo. Hoje em dia tem restaurante universitário, mas na minha época não tinha restaurante universitário. Inclusive, algumas pessoas criticam restaurante universitário. O restaurante universitário salva a vida de muita gente, já salvou. Então, todas essas políticas, elas têm... É um conjunto de políticas, não é uma política, né? Então, essa questão da bolsa de iniciação científica, bolsa de trabalho, estágio, ela tem que ser pensada e pensada para a sociedade e pensada nas várias camadas da sociedade, né? Tudo bem, eu quero... Um programa de excelência, como existe em várias universidades, né? A gente tem um programa de excelência, maravilha. Mas eu tenho que ter um programa para aqueles alunos que não sejam os excelentes, porque às vezes você não consegue ser excelente, não é porque você não quer, é porque você não tem tempo de estudar, você não tem condições de estudar. Ninguém estuda de barriga vazia, os resultados não são bons. A fome, ela não é uma boa companheira para a melhoria de estudo ou de sociedade. Então, há necessidade do governo em todos os níveis, se ele quiser melhorar o seu município, seu estado, o Brasil, a gente tem que ter uma política séria para manter essas pessoas que já passaram pelo aquele filtro horroroso do Enem, que é uma dificuldade, um aluno que vem de origem pobre, de escola pública passar, e ele já está lá, ele conseguiu chegar ali, mas e principalmente se for mulher e pobre, negra, indígena, você vai ter muito mais dificuldades e tem que ter política séria nesse sentido para essa manutenção de futuros cientistas, de pessoas que vão mudar, quem sabe, a sociedade. Quantas pessoas você não deixou de ter? Quantos inventos nós não deixamos de ter no momento em que acabaram ou quase extinguiram as bolsas de iniciação científica, que é o que tem agora? Então, a gente está perdendo muito, a gente está perdendo enquanto sociedade.
Engenheira de produção e diretora do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, a Cristina Mitico Raissaca, sugere que o incentivo parta também das entidades de classe.
As políticas públicas de incentivo são primordiais, né, para todo esse trabalho que a gente está falando de mulheres, a maioria negras, pobres, e que não tem esse conhecimento, esse incentivo. Às vezes até quer, mas acha que não é capaz, a família não apoia. Não, você não vai conseguir, que isso não é para você, isso é para rico, né? Então, gente, é um trabalho em conjunto. Sim, o CREA, o sindicato, nós aqui do coletivo de mulheres, é um trabalho que a gente tem que começar a fazer já pensando num todo, né? Dentro das comunidades, de que forma a gente pode entrar lá.
Enquanto cientistas homens se tornam celebridades famosas e reconhecidas em todo o planeta, as mulheres que ganham destaque na ciência são obrigadas a enfrentar ataques e tentativas de descrédito. Ainda assim, o incentivo por parte de figuras femininas se mostrou fundamental para que Agatha, Simone, Virgínia e Cristina seguissem na engenharia. Para Agatha, o encorajamento veio das professoras.
Como eu sou de uma família da parte de humanas, né? Meus pais são da área de comunicação, jornalistas, então não tinha vislumbrado nenhuma engenheira, né? Não conhecia nenhuma para eu poder me inspirar. Mas depois, quando eu entrei na universidade, a minha primeira professora de engenharia cartográfica era de tópicos em engenharia cartográfica. Ela era minha fonte de inspiração, a professora Dulce. E outras professoras que eu tive também foram inspiração para que eu conseguisse até o final do curso, porque realmente para mim foi um curso foi muito difícil, o período da universidade, mas elas sempre me apoiando e acreditando em aquele grupo de amigas, que a gente sempre uma apoiava a outra, então acho que isso foi muito importante. Nenhuma celebridade, não tinha, mas essas professoras que estavam do nosso lado, que seguravam a nossa mão naqueles períodos mais difíceis, elas foram as grandes inspiradoras para mim. E hoje eu fico feliz de poder inspirar outras meninas, né? Meninas que trabalham comigo, ou que trabalharam comigo, elas depois falam que se inspiram e que gostariam, que acham bom, né, a forma como eu trabalho. Então, isso é inspirador, é para você poder inspirar outras meninas a atuarem nessa área e a tratar bem essas meninas, a incentivar elas, independente do momento que elas estejam vivendo, que elas podem conseguir, e que a gente está ali para apoiar, para ajudar, como for.
Como Agatha, Simone Bahia encontrou nas colegas de classe o incentivo para seguir na engenharia.
Por incrível que pareça, na engenharia química eu tive pouquíssimas professoras, pouquíssimas, é uma quantidade reduzida. Eu sempre pensava, meu Deus, eu queria ter alguém, né, um modelo, mas era muito complicado, tinham pouquíssimas, né, realmente tinham poucas, e o nosso incentivo maior é entre as estudantes, aquele grupo, um grupo até meio periférico, né, que era as meninas que não tinham, meninas e meninos que não tinham vindo de nenhuma família rica, nenhuma família com grandes condições, que estavam juntos ali, meio que incentivando, um ajudava o outro, a união dessas minorias, né? Dessas mulheres, negros, gays, né? Que é uma coisa que não é falada na engenharia, mas tem, e a gente tinha naquela época. Então a gente se incentivava, e a gente, eu me lembro que um amigo meu até falava, olha, lembra da Marie, né? Ganhou 2 prêmios Nobel, não sei o quê, mas para a gente era uma realidade um tanto quanto distante. E não existia, né, nomes, por exemplo, a engenharia química, né, a minha, especificamente, ela é uma engenharia que ela é meio considerada de menor, uma engenharia menor dentro do sistema. E a gente só foi ouvir falar de gente na engenharia química agora, depois da explosão de petróleo, da explosão de algumas áreas dentro do nosso conhecimento. Então, não existia aquela figura. Existiam algumas professoras que a gente achava interessantes, bacanas e tal, que incentivavam a gente, mas não eram uma fonte de inspiração. Aliás, era uma coisa que até que faltava, né? E, infelizmente, no Brasil, as mulheres, quando elas alcançam esse patamar de destaque, alguém, principalmente os homens, procura uma maneira de depreciar aquela conquista, né? A gente tem, dentro da minha área, a Graça Foster, que foi presidente da Petrobras, e que era estagiária que chegou a presidente. Ela era um grande exemplo, mas eu me lembro que na época que ela era presidente, dentro da própria empresa, muita gente falava mal, como é que chegou lá e tal, e se esquecer de todo o esforço que se tem para se chegar. Então, as pessoas, em algumas áreas, principalmente da engenharia, eles depreciam essas mulheres que poderiam servir de exemplo. Elas é uma coisa que já morre meio que no nascedouro.
Virgínia, com 45 anos de profissão, contou com o encorajamento da mãe.
A minha ideia de fazer engenharia surgiu meio que do nada. Assim, a coisa que eu tive de incentivo maior foi da parte da minha mãe, não para fazer engenharia, mas a minha mãe era feminista, sem saber.
Cristina também se espelhou na mãe para buscar uma profissão.
Uma pessoa que era o espelho da família, que é a nossa neurocirurgiã, minha prima Kátia, do Paraná, e Kátia Nakamura. Então, a gente todos sempre falavam dela, né? De como ela se formou cedo, como ela era estudiosa, enfim. Mas eu mesmo fui me formar depois de casada, de dois filhos, né? Estava morando já fora alguns anos, e quem escolheu a minha profissão na realidade foi meu irmão. E se eu tenho um espelho assim de mulher forte e guerreira, é minha mãe, né? Minha mãe, que sempre foi incentivadora, ela com 5 filhos voltou a estudar, todos pequenos, e, né, terminou o primeiro grau, o segundo grau, e foi a primeira que da minha casa aqui a ter um diploma, né, de faculdade, de nível superior. Então, e da mesma forma, né, ela sempre incentivou e sempre orientou para que nós fizéssemos a nossa faculdade, assim como, né, a mãe da Virgínia, porque... E engraçado que eu ouvi muita coisa, Virgínia, que você falou da sua mãe, e vi, e eu estava ouvindo isso aqui, né, lembrando, as lembranças que eu tenho aqui da minha mãe, dessa época, sempre foi essa, de incentivo a que nós não dependêssemos de homem nenhum, né, eu e minha irmã, que tivéssemos uma boa, estudássemos e tivéssemos uma boa profissão. Nós temos que ser também um pouco espelho dessas meninas que estão começando, e começando da mesma forma, das dificuldades, né? Porque é claro que quando a gente fala, quando aparecem as mulheres, as meninas que ganharam prêmios, né, lá fora, que são exemplos, eu sinto um orgulho, né? Principalmente por serem mulheres, né? E segundo, serem brasileiras, né? E nos representando lá, eu sinto um orgulho imenso.
Com essa reflexão da Cristina Mitico Raissaca, nós encerramos essa edição do Senge Play. Inspire outras mulheres, curta e compartilhe esta ideia.
Transformar, melhorar,
transformar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser. Escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar. Aperta o play
e levanta o volume.
Senge Play.